vivendo de sonhos. Gênesis capítulo 37, 1 até capítulo 50, 26. A história de José é uma das mais impactantes histórias reais de um personagem humano contadas na Bíblia depois da história de Jesus. Uma história, como toda a narrativa bíblica, cheia de aventuras e desafios. Porém, os desafios bíblicos têm a ver com a fé firme no propósito de Deus na vida daquele que vive essa história. No caso específico de José, sua vida é diretamente relacionada à honra que Deus pode e quer dar a cada um de nós, quando seus propósitos são cumpridos dentro da obediência aos seus projetos. A história de José é baseada no projeto de Deus para honrar aqueles que confiam nele. José não tinha vergonha de seus sonhos, mesmo que aos olhos dos outros parecessem ridículos. Toda a vida de José foi baseada nos sonhos que teve quando era menino. Depois, seu vice-reinado no Egito veio, através de suas interpretações, aos sonhos de Faraó. Honra vinda de sonhos, ele foi se especializando naquilo que, para os outros, era seu defeito. Transformou-se em um sonhador profissional. Ele viveu por seus sonhos, foi criticado e zombado, agredido por seus sonhos, mas nunca os esqueceu, nem disfarçou o fato de que cria neles, contava a todos, mesmo que isso lhe trouxesse problemas ou dúvidas a seu respeito. José começa a se destacar de seus outros irmãos por ter caráter, por ser honesto em sua conduta, não deixava dúvidas em sua maneira de conduzir seus negócios. E isso é demonstrado em toda a sua história posterior e também porque era um sonho. Esta é a história básica de dois tipos de gente: os que acreditam em seus sonhos e vão para cima da vida para realizá-los baseados em Deus, e outro tipo, daqueles que não acreditam em nada, gente que não tem visão nem esperança em coisas maiores do que suas vidas medíocres oferecem. Existem duas multidões ao nosso redor. A primeira, que aparece mais, é aquela dos que desacreditam de tudo o que pensamos e projetamos. A outra, entretanto, está equidistante. Não acredita, mas também não agride. Só observa, esperando que dê certo. Se acontecer, essas pessoas esperam ser beneficiadas, pois nunca foram contra, apesar de nunca ajudarem também. Lá no fundo, nunca acreditam de verdade, mas também não dizem abertamente. O número daqueles que acreditam é sempre menor do que o grupo daqueles que não creem em nada. Aqui, os irmãos de José eram 10 contra 1. Vamos estudar neste livro sempre a perspectiva desses dois tipos. Claro, há mais medíocres do que sonhadores. Porém, as coisas grandes são realizadas somente por gente que sonha. Os pequenos na fé nunca realizam nada grandioso, pois não acreditam. Olham somente para os próprios pés. Não têm visão grandiosa da vida. No capítulo 37, versículo 2, a Bíblia diz que José era jovem, de 17 anos, e ajudava seus irmãos a pastorear os rebanhos de seu pai Jacó. Porém, seus irmãos tinham uma conduta reprovável, tanto no trabalho quanto no relacionamento com outros povos da região. Mas José, ao regressar, fazia sua narrativa ao pai, sem aprovar a conduta reprovável de seus irmãos. Era radical em ser honesto, quando perguntado sobre as atitudes erradas deles, não dourava a pílula nem amenizava. Diziam que eram desonestos mesmo. Seu pai lhe tinha um carinho especial por ser o mais novo, pois Benjamim ainda não havia nascido. Eram filhos de Raquel, sua esposa preferida, que era mais bonita e mais fácil de conviver do que Lia. Porém, Lia era mais fértil e sempre que tinha filhos, esses eram homens que na época valia muito para enfrentar o trabalho duro e também os inimigos. José logo se destaca entre os irmãos por ter caráter. Nós que somos pais conhecemos nossos filhos muito bem. Sabemos suas deficiências e suas virtudes. Os pais que não conhecem seus filhos logo os perdem para situações ou circunstâncias que não são normais, como é o caso dos filhos que se enveredam pelas drogas, pela prostituição e pela perdição, pois os pais não se aproximam dos filhos e não os acompanham. Não conhecer o caráter dos filhos é não valorizar o que de mais importante se tem nesta rápida e inexplicável vida. Eles são o nosso futuro, nossa garantia, nosso arrimo. Quando ficamos velhos, passamos a viver para eles, sempre esperando por eles e seus próprios filhos para invadir nossa casa. Sem eles, a velhice perde o objetivo. Nossas lembranças são inúteis, pois não temos a quem contar nossas aventuras. Também sem eles, nossos projetos são vazios de significados. Não conhecer e não ter intimidade com nossos filhos é como abandoná-los à própria sorte e expulsá-los da nossa vida. Jacó conhecia o caráter de seus filhos e confiava em José, pois sabia que ele era melhor em caráter e temperamento. Seus filhos, porém, eram pessoas iracundas, inconscientes de suas responsabilidades e de seu valor. Eram pessoas tomadas pela ganância e inveja, características de gente medíocre e pobre de espírito. Pessoas, assim, têm sua honestidade limitada às circunstâncias de suas necessidades. Todas as vezes que precisam de alguma coisa, estendem a mão à iniquidade facilmente, sem consciência nenhuma de que o alheio chora seu dono. Os ladrões são assim, pegam o que querem quando querem. Sofrem depois as consequências que cobram além das medidas, destruindo a paz e a tranquilidade, suas e de suas famílias. Porém, essas pessoas não conseguem mudar. Diante de si, têm somente seus próprios interesses egoístas e malignos. Gênesis 37, 2 diz, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má conduta deles. Assim eram os irmãos de José. Não tinham nenhum limite em suas atitudes. Eram maus e suas ações eram denunciadas pelo único filho de Jacó, que não havia herdado esta malandragem vinda da maldição do nome de seu pai, pois Jacó significa usurpador, ladrão, suplantador. José era diferente, tinha caráter, posição definida e não deixava qualquer coisa interferir em sua forma de agir. Era honesto e não tinha medo nem vergonha de ser assim. Não mudava só porque seus irmãos mais velhos o ameaçavam. Vivemos em nosso país uma época de sombras em termos de honestidade, pois quem é honesto hoje em dia é tido como tolo e inocente, pois o exemplo que vem das camadas mais cultas e ricas da sociedade e também da classe política dirigente é que se você for totalmente honesto, você nunca vai conseguir nada na vida. Vivemos pela esperteza acima da lei. Não somos corretos, somos espertos. A sonegação de impostos e a mentira são claramente incentivados em programas de televisão e novelas, tornando-se uma prática nacional e divertida em nossa sociedade. O povo finge que paga o correto e o governo finge que acredita e recebe o que pode. Por isso, nossa nação está tão longe de ser a nação ideal, onde nosso povo possa viver uma vida igual à dos países mais avançados. Conheço a metade dos países do planeta e digo que nosso país é o melhor e mais lindo país da Terra. Tem de tudo o melhor, porém vivemos como se nosso país fosse o pior lugar do mundo. Por quê? Simples. Não há honestidade nos que dirigem e não há força de caráter no povo para exigir correção na administração. Honestidade não deveria ser determinada pela política e sim pelo caráter. Mas aqui as pessoas só obedecem quando a lei as ameaça. Assim fica muito. José tinha caráter, e isso fazia dele uma pessoa diferente dentro do grupo de irmãos brutos e inconscientes que ele tinha. O pai percebia isso e lhe confiava a tarefa de fiscalizar e relatar. Em nossa sociedade torta, ao invés de vermos nisso uma qualidade, certamente ele seria tido como dedo duro e delator. Mas aqui está a primeira exigência de Deus para uma pessoa a quem ele vai confiar uma grande tarefa: honestidade. Isso não é nenhuma qualidade superior, mas sim uma exigência normal dentro do contexto de vida de cada um. Ser honesto não significa ser uma pessoa superior, é simplesmente ser normal. Vemos nas campanhas políticas alguns políticos geralmente mentindo sobre isso, gabando-se de serem honestos. Ora, isso nem precisava ser propagado, todos devemos ser. É uma obrigação que vem de berço. Então Jacó, preferindo o filho mais jovem, dá-lhe um lugar de honra dentro da família e manda fazer uma túnica especial para lhe dar de presente. Ora, Jacó gostava de José não só porque ele era mais novo, e sim porque José tinha muita inteligência, o que fica depois demonstrado no resto de sua vida. Era certamente mais habilidoso com as palavras e tratava seu pai com muito respeito. Isso despertou inveja em seus irmãos. Versículo 4 diz: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. A inveja é característica de gente pobre de espírito. Não passa de um atestado de incompetência daquele que deseja alguma coisa que pertence a alguém, mas ele mesmo não consegue conquistar. Todas as vezes que você enfrentar alguém com inveja, cuidado, pois não há limites nas más ações daquele que nutre por você qualquer tipo de inveja. Ela é um sentimento destruidor que não conhece regras nem bom senso. O invejoso mata fácil e covardemente. Por isso, quando você perceber que alguém é invejoso, tenha cuidado redobrado com ele, pois pode atacá-lo sem motivo nenhum e da maneira que você jamais poderia imaginar, sempre covardemente. Assim, os irmãos de José já não podiam lhe falar amigavelmente e começaram uma aventura que mudaria o rumo deles. Sofreriam a vida inteira pelo remorso advindo de suas atitudes determinadas por esta inveja descabida. Cuidado com este sentimento em seu coração. Não permita que ele tome forma e corpo dentro de seu espírito, pois você poderá sofrer grandes amarguras por causa dele. A inveja retira de você a capacidade de julgar corretamente e cega a pessoa tomada por ela. Suas atitudes passam a ser determinadas pelo ódio, que, alimentado dia a dia, vai crescendo até que se concretize algo mal e as consequências caiam sobre você. Não permita que isso permaneça dentro de seu coração, pois seu espírito logo será cativo desse sentimento.